Bom dia. Nós vamos ler em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Os três primeiros versículos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mais uma vez, vamos ler Tiago, capítulo 4. Tiago 4, primeiro versículo. Vamos ler até o 7, o versículo 7. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá a maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ontem nós pensamos na batalha, nessa batalha espiritual, nesse conflito espiritual que existe, um conflito real, e ontem nós pensamos que a nossa mente está ligada à esfera onde essa batalha acontece. Hoje nós vamos pensar nós temos três inimigos espirituais. Um dos irmãos fez menção disso aqui. Três inimigos espirituais. Eles são citados nos três primeiros versículos que nós lemos no capítulo 2 de Efésios. Eles aparecem também nos sete versículos que lemos em Tiago capítulo 4. E eles aparecem juntos em outras passagens também. Então, a princípio nós vamos pensar nisso, que esses três inimigos, o mundo, na ordem que aparece aqui em Efésios, o mundo, o diabo e a carne estão combinados entre si contra o crente. Pensando na nossa experiência como salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Os nossos inimigos, estes três, o mundo, o diabo e a carne, eles estão em conluio. Eles estão combinados, organizados. Nenhum trabalha contra o outro. Eles estão agrupados, organizados e combatendo contra mim e contra ti. E nós vamos pensar a princípio nisto, nessa combinação. E estes três combinados aparecem aqui, essa combinação aparece aqui em Efésios capítulo 2. Essa combinação cria uma prisão, um presídio, onde os vencidos são mantidos presos. Nós estamos falando de batalha, estamos falando de guerra, estamos falando de conflito. E existem prisioneiros de guerra. Você tem ouvido sobre isso? Aquele grupo que invadiu Israel levou reféns. Israel invadiu aquela região e Israel tem prisioneiros de guerra. Existem prisioneiros de guerra. E o mundo, o diabo e a carne formam uma prisão, um presídio. E esses inimigos mantêm nesta gaiola espiritual os seus prisioneiros, aqueles que foram vencidos por eles. No versículo 1, nós temos, na verdade, nesses três versículos, nós temos um diagnóstico de Deus, um diagnóstico divino. O primeiro versículo fala da primeira de uma das condições do ser humano, morte. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No finalzinho, nós lemos sobre a condição de condenação. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, a primeira condição de morte dos pecadores. No finalzinho do versículo 3, condição de condenação, porque pecado, além de separar o homem de Deus, pecado é crime. Pecado é transgressão da lei. E qualquer transgressão da lei é crime. Por exemplo, não se pode roubar. E roubar uma bala é crime. Então, crime é transgressão da lei. E se pecar é transgredir a lei. E se nós somos pecadores, então somos nós temos culpa. Culpa diante de Deus. E o culpado precisa ser julgado e precisa receber a sentença. Nós aprendemos no dia a dia com tudo que acontece ao nosso redor. O país que não trata assim os seus delinquentes, ele é tratado como um país corrupto, porque toda injustiça precisa ser retificada. A transgressão da lei traz culpa e é um crime, e essa transgressão precisa ser punida. Isso acontece no mundo real. E essas impressões que nós temos, isso que acontece no mundo real, são impressões do mundo espiritual. Então, o pecador é um transgressor. É um transgressor da lei de Deus. Se ele é transgressor, ele é culpado. E se ele é culpado, a justiça divina vai alcançá-lo. E a justiça divina vai tratar com ele. E necessariamente, a justiça exige que ele seja punido. Então, a primeira condição de morte por causa do pecado. E termina ali no versículo 3 falando: e éramos por natureza filhos da ira. E a ira ali não é um descontrole emocional. A nossa ira é um descontrole emocional, mas não no caso de Deus. A ira de Deus é aquela disposição santa de não recuar nem um milímetro sequer, a fim de gostar do pecado e aceitar o pecado. Isso é a ira de Deus. É a manifestação da justiça de Deus, da santidade de Deus. Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado. Nós vemos o pecado, nós assistimos o pecado e nós conseguimos encontrar prazer no pecado. Deus abomina o pecado. Deus tem pavor do pecado. Daí a necessidade do pecador ser tratado, de toda injustiça ser retificada. Mas entre essas duas condições, além de morto e passivo de condenação, a condição central nesses três versículos é prisioneiros. Escravidão. Escravidão. E é interessante a gente observar que essa escravidão espiritual, ela é gerada, ela é promovida justamente por esses três inimigos espirituais. Nós lemos aqui, nos quais andastes outrora, mortos, vivos, como se fossem zumbis, né? Porque o primeiro versículo diz, Deus vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Estavam mortos, mas estavam andando. Mortos, vivos. Espiritualmente mortos. Fisicamente, num processo de morte. Nos quais andastes outrora. Mas como é que andavam outrora? Segundo. Olha só. Andavam segundo, de acordo com o curso deste mundo. Quem sabe a gente, quem sabe teremos tempo para pensar nisso, no mundo. Aqui nós temos curso e mundo. Essa palavra que é traduzida curto aqui aparece em outras partes da Bíblia, mas ela é traduzida mundo também. Mas aqui, para não ter uma redundância, para ser compreensível, nós lemos curso do mundo. Mas se fosse traduzidas como são traduzidas em outras partes, seria assim, segundo o mundo do mundo. Mas uma das palavras tem relação com a forma mundana de pensar, aion. É a forma mundana de pensar. E a outra palavra, cosmos, é o comportamento organizado. É mais uma vez nós encontramos a Bíblia ligando a mente com aquilo que se faz, com aquilo que se pratica. Andaste segundo o mundo do mundo, segundo o curso do mundo. O mundo tem um curso. Então agora você sabe que o curso aqui é uma referência à forma mundana de pensar, à forma secular, à forma comum, à forma que não é sagrada. É a forma própria do homem pensar. E essa forma que é usada para se comportar. Então, o mundo tem um curso, é a mente. E a mente, de fato, ela dá um norte, ela dá um curso para a maneira mundana de pensar. E a palavra de Deus está nos dizendo que o homem sem Deus, ele anda segundo o curso deste mundo. Depois lemos, segundo o príncipe da potestade do ar. E esse príncipe da potestade do ar é uma referência a Satanás. Ele é o espírito que agora atua, energiza os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, além de andar segundo a mente mundana, ele anda também segundo o príncipe da potestade do ar. E continuamos aqui na leitura. Entre os quais também todos nós andamos outrora, porque está escrevendo para crentes, andamos outrora. Então esse comportamento não é próprio dos crentes. Esse comportamento mundano é próprio dos homens. Deus não é o centro, o homem é o centro do comportamento mundano. Então, entre os quais também todos nós andamos outrora. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo, pela terceira vez. Segundo, de acordo. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Finalmente, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você consegue ver liberdade aqui? O descrente, ele acha que tem liberdade. Mas você consegue ver liberdade aqui na vida de uma pessoa que não conhece o Evangelho? Que não experimentou o Evangelho? Que não entrou nesse relacionamento com a divindade, não uma divindade, com a divindade, e esta é a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é um relacionamento com a divindade, porque conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna consiste na reconciliação da criatura caída com o seu Criador, não sem a mediação do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado por ele. Mas onde há liberdade aqui? A pessoa sem Cristo, sem a salvação, a pessoa sem o perdão de Deus, adquirido por meio da fé, na pregação do Evangelho, ela acha que tem liberdade. Aí eu não quero compromisso com o Evangelho, porque parece que a vida de um crente é muito monótona. De um jovem, de uma jovem, de um idoso, de um adulto descrente é muito monótona, é chata, muito, muito choquinha. Não tem liberdade, não pode fazer o que quer. E quem disse que liberdade é fazer o que quer? Isso é libertinagem. A liberdade é uma lei, a própria liberdade é uma lei. A lei da liberdade. Se você sair por aí fazendo o que você quiser, você vai preso. Você perde o direito de ir e vir, porque você se tornará um criminoso. As leis não deixam você fazer o que você quer, o que você quiser. Nós estamos debaixo de leis, de regulamentos. Existe uma ordem, ainda existe uma ordem social. E essas impressões vêm do mundo espiritual, vêm do nosso Deus. E se você sair por aí fazendo o que você quer, você se tornará um libertino, não um liberto. Mas o descrente acha que a liberdade está fora de Deus, que a liberdade está fora do Evangelho, que a liberdade está fora de Cristo. Não está. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é poder não fazer o que quer. Isso é liberdade. É não ser escravo. Nem do mundo, nem do diabo e nem da carne. Mas o homem sem Deus, ele não tem liberdade, embora ache que tenha. Evangelizávamos um rapaz, finalmente não tínhamos mais nada a dizer para ele. E aí, o que você pensa? Qual será a tua reação, a tua resposta à voz de Deus que te chama pelo Evangelho? Não, eu não vou fazer compromisso agora. Eu tenho medo de perder a liberdade. Ele achando que existe liberdade fora de Cristo. Existe liberdade fora de Deus. Existe liberdade fora do Evangelho. Não existe. Meu amigo, você não é livre. Minha amiga também. Você não é livre sem Cristo. Você não é livre sem Deus. Você não é livre se você não obedece o Evangelho. Você não é livre. Porque não existe vida fora de Deus. Não existe liberdade fora de Deus. Não existe inocência fora de Deus. Nós dependemos de Deus. A criatura se completa no Criador. Se não for assim, a nossa existência será um vazio existencial. E as perguntas que vão nos perturbar será: quem eu sou? De onde venho? Para onde vou? Porque a vida sem Deus não tem sentido. De um só... Palavras que foram ditas por Paulo no meio dos filósofos, como já ouvimos. De um só Deus fez toda a raça humana. E tinha um propósito com isso, para buscarem a Deus. Pense numa coisa que foi feita para um propósito. Qualquer coisa feita para um propósito. E se ela não faz aquilo, ela está fora do propósito. Pense numa pessoa que foi criada com um propósito. Buscar a Deus. Mas por causa do pecado, ela foi separada de Deus. Essa é a vida de uma pessoa sem Cristo, uma vida sem propósito. Convivendo terrivelmente com um vazio existencial perturbador, culposo, andaste segundo o mundo, o diabo e a carne. E eles estão unidos, programados contra os homens, a fim de prendê-los, até mesmo os crentes, na sua gaiola, tirando a sua liberdade. O amigo que está aqui, que já tem ouvido o evangelho e ainda não creu, por que você ainda não creu? Se você tem sido convidado, apelado pelo evangelho, pelo Espírito Santo, por que você ainda não se converteu? Se a minha natureza é igual à tua, ou já que é, eu sei o que passa pela tua cabeça. Você tem medo de perder a liberdade. Você tem medo de perder a liberdade. Você tem medo de perder as oportunidades de satisfazer os prazeres da tua carne. E você quer mais isso do que os prazeres eternos que Cristo está te oferecendo pelo Evangelho. E você continua preso nessa jaula. E sabe qual é a isca que é usada? Prazeres. Por que os descrentes não se convertem? Porque o mundo lhes dá prazer. E o ser humano está à procura o tempo todo de gratificação, bonificação. Você conhece alguém que confessava a fé em Cristo e hoje está na condição de uma pessoa que está desviada, de uma pessoa que está fora da comunhão com Deus? Já passou um ano, se passaram 2 anos e ela está no mundo. Sabe o que aprende no mundo? Os prazeres que o mundo oferece. Então, esses 3 inimigos organizados contra as pessoas, mantendo-as nessa condição de prisioneiros de guerra, crentes como prisioneiros de guerra, vencidos nessa batalha espiritual, são mundanos, estão presos lá, e de lá não querem saírem, porque têm trocado os prazeres da vida cristã, os prazeres da vida com Deus, com os prazeres transitórios, como a própria Escritura diz, os prazeres transitórios do pecado. E a palavra de Deus nesta manhã vem nos advertir. Eles não são livres vivendo assim, nem o crente, nem o descrente. Eles são prisioneiros de guerra. Prisioneiros espirituais de uma guerra espiritual. Meu irmãozinho, o mundo está te seduzindo, te atraindo. Ele quer te fazer um prisioneiro de guerra. Faz bem a você atentar a essas advertências da palavra de Deus, que nos ensina a fazer guerra contra esses inimigos espirituais. O mundo, a carne e o diabo aparecem também organizados contra a pregação do evangelho. Os 3 combinados contra a pregação do evangelho. A frutificação, a germinação e frutificação da semente do evangelho. O Senhor estava numa sala, alguém trouxe um recado dizendo: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele aponta para os seus discípulos e pergunta, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Então ele gesticula dizendo: aqui está a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs. Porque todo aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a família de Deus. E a característica da família de Deus apresentada pelo Senhor Jesus é fazer a vontade do meu Pai. Então, a família de Deus é identificada nessas palavras do Senhor Jesus Cristo como uma família que se sujeita ao Pai. ao Pai Celeste. Uma família caracterizada pela obediência ao Pai. Isso está no capítulo 12 de Mateus. O capítulo 12 de Mateus apresenta o Senhor Jesus no auge da sua rejeição. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, para não ter dúvida, e entre vírgulas, a saber, aos que creem no seu nome. Os homens, pela sua semente, geram a sua posteridade, a sua descendência. Mas é uma semente corruptível. E por isso os seres humanos precisam se reproduzir. Porque a morte vai corroendo a sua descendência. Seres humanos morrem, seres humanos precisam nascer. Mas é a intenção do inimigo destruir os seres humanos. Há países que há mais velhos do que novos. Colocaram limitação. Agora um país envelhecido, tendo problema com o INSS, porque tem muita gente idosa que já se aposentou, mas não tem gente nova que trabalhe e contribui para assisti-lo agora no fim da vida. Olha o desequilíbrio aí. Olha a consequência aí da desorganização, da desconstrução daquilo que Deus estabeleceu. A família de Deus é formada pela semente de Deus. Novo nascimento. Pelo novo nascimento, Deus gera filhos. E isso é pela pregação. Então, Mateus 13 começa falando do semeador. Já que Deus está gerando uma semente, uma família pela sua semente é o Evangelho, então vamos espalhar essa semente de Deus para que Deus gere filhos. Todos aqueles que o receberem, recebam o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, Outra parte caiu num terreno onde tinha mais pedra do que terra. E a outra caiu entre os espinheiros. E o Senhor escondeu o significado dessas palavras dos ouvintes incrédulos e rebeldes. Mas ele decidiu revelar o segredo dessa parábola para os crentes, os seus discípulos. É verdade que a gente pode usar essa palavra para pregar o Evangelho, mas o Senhor Jesus Cristo escondeu o segredo dela dos descrentes e o revelou aos crentes. É interessante que os crentes saibam disso. Existem inimigos espirituais espreitando, organizados e trabalhando juntos contra a pregação do Evangelho. Aí o Senhor explica, aquela semente que caiu à beira do caminho e veio a ave e tirou aquela semente dali, aquela ave representa o maligno. Representa o maligno. É a pessoa que ouviu o Evangelho, mas não compreendeu. Não compreendeu. E é interessante que essa palavra, o significado compreender, significa juntar as partes para formar um todo compreensível. Então as partes, você é pecador, a outra parte, você está condenado por isso, a outra parte, você vai ser levado a juízo. Mas antes disso, a outra parte, Deus enviou um Salvador, ele é o seu Salvador, ele é o seu advogado. A outra parte, se você rejeitar o único meio que você tem de salvação, você vai inevitavelmente ser sugado, aspirado pelo grande trono branco, julgado e lançado no lago do fogo. Verdades do Evangelho. São partes. E a compreensão é juntar essas partes para formar um todo compreensível. Então a lição para os pregadores do Evangelho, sejam simples na pregação do Evangelho. Satanás, ele fica espreitando. Olha que mensagem cheia de conexões. Olha que mensagem complicada. Os pecadores terão que fazer várias conexões. Então, para mim, a lição que eu tiro é: seja simples na pregação do evangelho, porque o diabo está espreitando na hora de fazer essas conexões. Ele tira a semente. Eu não sei como, mas o Senhor Jesus está dizendo, ele tira. Seja simples na pregação. Quantos menos conexões existirem, melhor. Não desprezando, claro, o poder do Espírito Santo agindo nessa palavra semeada. O diabo trabalhando contra a conversão. Aí nós temos aquela parte da semente que caiu num lugar onde tinha mais pedra do que terra. A semente caiu, nasceu, mas não tinha raiz, não tinha umidade, morreu. Não foi o nascimento aquilo ali, né? Não representa uma conversão, representa um aborto, uma precipitação, uma confissão precipitada. Fulano está confessando. Se ele creu, Deus sabe, porque ele conhece o coração. Agora, para nós que não conhecemos coração, a gente só vai saber se essa confissão vem de fé, é quando a gente perceber os frutos na conduta. A gente não conhece o coração. Então, essa semente que caiu lá representa a pessoa que ouviu e recebeu logo. Logo. Típica das paixões do ser humano. Dos sentimentos do ser humano. Então, o Senhor Jesus quis que os discípulos soubessem disso. Olha, a carne, ela é capaz de trabalhar contra a pregação do evangelho, levando as pessoas a fazerem confissões precipitadas, falando coisas que não entenderam. Aí põe um fundo musical na pregação, está pregando e está aqueles toquinhos. Vão me dizer que aqueles toquinhos não mexem com a nossa emoção. Está orando, está aquele toquinho lá, mexendo com as nossas emoções. Quem é que não chora? Quem não é empurrado a tomar uma decisão abortiva? Ah, fulano está confessando, ficou com a gente um tempo, mas veio o calor, as provações e agora sumiu. Claro, foi um aborto, não foi um novo nascimento, foi um aborto. Descuidamos do inimigo que está entre nós e em nós e trabalhando contra nós. Combinados. Aí tem aquela outra porção que caiu entre os espinhos. Aí o Senhor fala que aquele ali é o ouvinte, preocupado, envolvido com com os cuidados do mundo e a preocupação com a riqueza, a fascinação da riqueza. Muito preocupado com as coisas do mundo e fascinado com as riquezas. E ali nós temos o mundo, representado por aqueles espinheiros que sufocam. E a semente fica infrutífera. Os três inimigos aparecem juntos, organizados, contra a pregação do evangelho. Irmãos e amigos, o mundo, ele atrapalha o desenvolvimento da palavra de Deus. O mundo atrapalha o desenvolvimento dos dons. O texto que o nosso irmão compartilhou conosco. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus de Romanos 12? Ali, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ali naquele contexto é o uso dos dons. Por isso que os dons aparecem ali. Mas antes de falar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é exigida a consagração, como nós aprendemos. E ainda, não vos conformeis com este século. Aí o mundo aí. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em relação ao meu dom e ao teu dom. Mas se nós estamos fascinados com o mundo e as riquezas do mundo, Isso vai atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual. O nosso serviço no corpo. O nosso serviço nas atividades cristãs. Perceberam que é uma batalha? Esses três inimigos aparecem. Vamos lá? Tiago 3. Capítulo vizinho ao capítulo que lemos. Tiago 3. Perceba aí. Esse capítulo começa aqui com uma advertência para quem quer pregar. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então começa, é um capítulo dedicado a eles. E sabe como é que esse capítulo termina? Com orientações sobre como usar o conhecimento, como compartilhar o conhecimento. Vamos ler? Versículo 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, e esse ora aqui introduz um comentário alternativo necessário. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É uma preocupação com a paz para aqueles que estão compartilhando a palavra de Deus. E as orientações aqui, nessa guerra de ensinar a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus, essas orientações aqui têm relação sobre como nós devemos compartilhar o conhecimento que o Senhor tem nos dado. E as orientações são muito preciosas. Quem entre vós é sábio e inteligente? Sábio e entendido? É uma pergunta. Antes que alguém levantasse a mão, eu estou dramatizando aqui. Tiago, eu posso explicar? E Tiago diz, não, eu não quero explicação. Sabedoria não se explica. Sabedoria se vive. Mostre, não explique. Mostre. Em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. As suas obras... Então, a sabedoria de alguém é demonstrada na forma como ele usa o conhecimento. Como ele transforma o conhecimento dele em vida prática. Mas olha só como deve ser demonstrado a sabedoria. Em mansidão de sabedoria. Mostre o conhecimento que você tem, em mansidão de sabedoria. Se tivesse dito, mostre em sabedoria, a gente já teria entendido, não é? Mas diz, mansidão de sabedoria. A sabedoria é mansa. A sabedoria é mansa. Eu acho isso muito importante. Eu preciso muito disso e lembrar disso sempre. Porque o conhecimento ensoberbece. Isso não é uma frase de efeito que eu inventei. Isso está na sã doutrina. O amor edifica, mas o saber ensoberbece. Edificar é aquela construção pedra por pedra. Ensoberbecer parece que é grande, mas é uma coisa inflada. Pensa naquela bolinha de massa desse tamanhozinho que a irmã põe lá na mesa, desse tamanhozinho. Mas ela tem fermento. Daqui a pouco ela está desse tamanho. Só foi inflada. Só volume. E a palavra de Deus nos adverte, é interessante isso aqui para aqueles que usam a palavra publicamente. O saber ensoberbece. O saber precisa ser administrado. Porque ele pode inflar a pessoa. Ela pode se tornar aviltada, arrogante, prepotente. Eu sei, você não sabe. Não. Você é generoso, você sabe um pouquinho, eu sei mais do que você. Você nunca fez isso? Você nunca foi tentado a pensar assim? Diminuir a pessoa porque ela sabe menos do que você? Ah, sejamos sinceros, né? E outra coisa interessante, mansidão de sabedoria. O contexto é compartilhar a palavra de Deus, o conhecimento. Irmãos, isso só acontece com uma igreja que quer acertar com a vontade de Deus. Uma igreja liberal não vai ter esse problema, não. Mas só a igreja que quer acertar com a vontade de Deus. É uma igreja exigente. Exigente. É uma igreja treinada. Uma igreja cheia de conhecimento, ela fica exigente. Agora, vai me dizer também que em tempo de dificuldade numa igreja, eu estou numa igreja. Já fui mais novo do que sou agora. Atrevido. Querendo acertar com a vontade de Deus. Provocar um idoso porque falou alguma coisa errada publicamente. Poderia ter feito como Priscila e Áquila, que chamou o poderoso Apolo, eloquente em particular, e houve benefício. Ezequiel, atrevido, chamar a atenção de um idoso publicamente. Poderia ter seguido o exemplo desse casal, que tem seus nomes citados várias vezes nas Escrituras. Quando uma igreja está passando por algum desvio, alguma dificuldade, nós incorporamos o espírito de um guerreiro. Em defesa da verdade. E é isso aí. Nós precisamos defender a verdade. Nós incorporamos o espírito de um guerreiro e esquecemos do espírito de pastor. Lembra de Esaú? Guerreiro, acompanhado de soldados. E o Jacó? Animal, crianças, mulheres. E o guerreiro Esaú dizendo: vamos! E o Jacó disse: não, pode ir, você é guerreiro. Eu vou ficar aqui no passo. No passo dos animais, no passo das mulheres, no passo das crianças, que ensino para os pastores, para aqueles que querem cuidar do povo de Deus. Mas o guerreiro atropela. Ele não tem essa sensibilidade. E em nome de Jesus, em nome de Deus e em nome da verdade, ele perde a mansidão de sabedoria. Eu já vivi isso. E não sou menos amante hoje da verdade do que já fui. Amo a verdade. E quando acontece isso, o púlpito se torna uma trincheira. Sabe o que é trincheira? Sabe, né? Aquelas valas que são cavadas em tempo de guerra e os soldados ficam ali atirando em quem se expõe. Então, quando o conhecimento é ameaçado, e nós já passamos por isso lá, então estou falando da nossa experiência. Talvez isso sirva para os irmãos, quem sabe? Os pregadores começam a usar o púlpito como trincheira. E talvez o problema seja só com alguns. As irmãs não têm nada com aquilo, os mais novos não têm nada com aquilo. E todo mundo que está ali assentado sabe, eu sei para quem ele está falando. Eu sei para quem ele está falando. E aí desce o sarrafo. O espírito de um guerreiro. Aí a mão é manchada com sangue. Porque os lentos, os retardatários da fé, aqueles que têm dificuldade para aprender. são demorados e começam a ser atravessados pela espada da verdade, em nome da verdade e em nome de Jesus. Aí os ouvintes começam a tomar partido, alguns do lado do pregador, outros do lado de quem está sangrando. Irmão, se isso não for curado o mais rápido possível, se o púlpito, se a trincheira não for fechada e o púlpito não se tornar uma plataforma de cura, essa igreja não vai longe. Não vai! A Bíblia é a nossa professora. A história também é professora. E a história mostra igrejas numerosas que sucumbiram em nome da verdade. E Tiago está interessado nisso. Quem aqui é sábio e entendido? Deixa eu explicar. Não, eu não quero explicação. Eu quero ver a sua vida. Como é que você compartilha? Como é que você vive esse conhecimento? Como é que você compartilha esse conhecimento? Então, mansidão de sabedoria é a disposição interior. Condigno proceder é o conhecimento exteriorizado. É o conhecimento transformado em prática. Então, cuidado por dentro, mansidão de sabedoria, com reflexo externo. Condigno proceder através das obras. Aí ele diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não fiquem vaidosos por isso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Preste atenção agora. Ela é terrena. Mundo. Ela é animal, carne. Ela é demoníaca, diabo. Já pensaram nisso? O diabo se levantar, o mundo e o diabo e a carne se levantar contra um pregador, deixando ele usar a Bíblia para destruir a unidade do povo de Deus, a comunhão do povo de Deus. Ah, o diabo está muito interessado nisso. E a palavra de Deus nos mostra mais uma vez, nessa batalha espiritual, eles agem contra a pregação do Evangelho e eles agem contra os pregadores do Evangelho. A sabedoria lá do alto, ela é primeiramente. Tem uma ordem aqui, né? Primeiramente, então tem segundamente, terceiramente. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento. Aí vem o comentário alternativo. Ora, irmãos, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Qual é o fruto da justiça? O fruto da justiça é a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz. O fruto da justiça é a paz. Então você pode trocar agora. Fruto da justiça e pode pôr paz. Ora, é em paz que se semeia a paz para os que promovem a paz. Que o Senhor nos faça inteligentes, sábios, para aproveitarmos essas denúncias, essas orientações que Ele nos apresenta sobre esses inimigos. A informação é uma estratégia de guerra. E se nós queremos ser bons soldados de Cristo Jesus, convém-nos atentarmos para as orientações do comandante. Que Ele nos faça simples e mansos para aceitá-las. Amém.